Pronto?
Um, dois, três.
E valendo.
Começando mais um Boteco do Metal! E eu sou Plínio, seu host, conhecido por todos, menos por Chris, que tá me filmando aqui. E, cara, estou como sempre com meus amigos companheiros de podcast, Rodrigo, Leandro e Chris.
Quase errou, quase errou.
Acertou.
Vai querer as palmas, pô. Pronto. E a gente tá inaugurando nosso novo estúdio. A gente tá inaugurando nosso novo estúdio que... É, Chris comprou, na verdade.
Comprou o Rock Hill.
Mandei fazer, na verdade.
Mandou fazer. E em homenagem a ele, que ele mandou fazer um novo estúdio. Primeiro, a gente tem dois recados pra, antes de falar do que a gente vai falar.
Tá bom falar do que a gente vai falar, depois a gente dá o recado.
Ah, então beleza, então fala logo. Qual o papo de hoje? Qual a série que a gente vai começar?
Nova série, Que Diabos É? Então, pra inaugurar, a gente vai falar Que Diabos É Power Metal. Então vamos falar de tudo, cara. Vamos falar de onde saiu, que tipo de gente que gosta... Se são pessoas confiáveis ou não, né? As bandas pioneiras, as bandas brazucas, vamos falar disso aí, mas antes tem um recado aí que o Rodrigo vai dar o recado hoje.
O recado é que, eu não sei se é esse o recado, mas... o recado é que se você curte aí o Boteco do Metal, você tem que recomendar aí pros seus amigos, deixa o like aí.
Tem que,
é obrigado. Se inscreva no canal, dá o subscribe, indica pros amigos, segue a gente nas plataformas, nas redes sociais, a gente tá em todo lugar, então... Você tem que acompanhar a gente lá, o Boteco.
Boteco do Metal. Vamos embora, né, galera?
Vamos.
Quase minha fogo na cerveja. Então, cara.
Faz tempo que eu não faço isso.
É, Power Metal.
Power Metal.
Também conhecida...
Que é?
Mas também conhecido como o único estilo que Chris escuta.
Também.
É. Basicamente.
Mas o que seria o Power Metal? Chris, pra começar, você teria uma definição para o que é o Power Metal?
Em até 30 palavras.
Cara, é complicado, tá? É muito complicado. Principalmente pra mim, que gosto tanto e tem tantos subgêneros dentro do Power Metal. Mas, essencialmente, existem dois tipos de Power Metal, né? Já vamos começar falando. O primeiro Power Metal, que é a primeira onda que fala, que é o Power Metal americano, né? Que começou ali no começo dos anos 80 ali. E depois teve uma segunda onda, que é essa que eu curto mais e que o pessoal tira onda. Nem...
Mas, bicho, os dois, o que que é?
É, tu foi muito longe. Qual que é a definição do que é o Power Metal? O que uma música
tu achou
precisa...
que foi um tom professoral demais? Né?
Foi demais, cara.
Gostei.
Que diabos é Power Metal?
O que uma música precisa... Nada, o que que uma música, uma banda precisa ter pra ser Power Metal?
Eu diria que... Vamos fazer elementos, tá? Vocais limpos e de um alto alcance. Entendeu? Um vocalista que consegue chegar lá em cima no vocal.
A vozinha fina, então.
Um vocal, uma vozinha fina.
Que seria
um... Não, mas não
é verdade.
Porque o Grave Digger não tem. Tem algumas bandas que...
Exato. A gente vai entrar nisso aí. Mas, em geral, tu vai fazer uma média, vai ser isso aí, né? Esse é um dos elementos. Segundo elemento, teclado.
Não, mas no vocal ainda. O vocal tem que ser melódico.
Tem que ser melódico.
É verdade.
Mas não é só o vocal, tem que ser melódico, né? Tem que ser...
Tem um ar lírico também, né?
Um ar lírico, sim.
É, às vezes até beirando a ópera.
Tá,
aí vai que também entra em muitos subgêneros do power metal.
Não, mas assim, tem. Mas...
Mas essa parte, do lírico aí que você fala no vocal, também é acompanhada por um... Parece que tem uma parte meio orquestrado um pouco na
também
na,
tem isso na, tem essa na, parte dos instrumentos musical, que né? Vem teclado tem mais do que o do instrumento que os caras estão tocando na banda, entendeu?
Sim, são vários elementos. Então o vocal é um dos elementos, né? Então normalmente você tem vocalistas como o Dio ou até o Robert Halford, que eles conseguem alcançar esse vocal que eles falam de high register,
high pitch.
E...
Como é que é high pitch em português aí?
Não sei, mas eu vou equalizar você.
isso é um dos detalhes, né? Outro detalhe que o pessoal tira muito sarro de mim também, que é as letras, né? A temática das músicas, que os guri falam que é a música de duende, mas não é só de duende, né? Isso é uma coisa errônea, porque vai ver que durante o episódio que tem várias bandas que
falam de várias coisas.
Falam de várias coisas e é só um nicho muito pequeno que fala sobre dragões, fadas e duendes, né?
Ah, mas no geral são histórias, né? Tem uma história que pega sempre uma
veia fantasia, um pouco... Tem fantasia.
Uma veia de fantasia.
Não, um pouco épica, né? Tem uma veia de fantasia, mas tem a parte histórica também, né? Mas sempre tem uma história, tem alguma coisa épica.
É, a música
segue, tem aquele sentimento épico, tem aquela parte de batida mais rápida, acelerada.
Eu diria que isso tá mais pra uma característica de algum subgênero do power metal do que realmente...
Mas tá dentro do power metal,
né? Não, tá dentro do power metal. Dentro do power metal. É, porque, na verdade, não tem como dizer uma coisa só, né? São várias vertentes.
Um outro detalhe, pra tentar ir mais rápido aí, um outro detalhe que é recorrente no power metal é riffs, né, rápidos, de guitarra. Normalmente isso é bem comum, né? Então você tem, principalmente com... Aí que me ajuda, Lele.
Com harmonia. Muita harmonia de guitarra, né? Uma das guitarras tocando coisas diferentes.
A gente vai falar depois tem o tal do overdubbing
Você tá falando de overdubbing, meu?
Do overdubbing de guitarra. Do duplar a guitarra, né? Tu bota a guitarra e bota uma guitarra em cima.
Mas
você
já tá entrando em produção, né? Mas assim, a música cara, tem uma guitarra tocando um negócio e o outro, mas estão sempre harmoniosas. Né?
Exato. E tem também a questão do mudo, né? Deixar aquele...
Mas isso aí é metal no geral.
É, em geral.
Palmute, né? Mas o... Outra coisa que eu também falei aqui, solos bem elaborados, né?
Sim,
tem muitos solos, tem uma veia mais melódica.
Eu acho que é uma característica muito forte do power metal, que é uma coisa que atrai muito jovens, tá ligado?
O quê?
Jovens...
Foi assim que o Plínio começou a gostar de metal.
Jovens na tua época que tu era jovem.
Não, porque tem muito aspirante a instrumentista que vê no power metal os virtuosos, tá ligado? E aí... Sempre, por isso que muita gente começa no power metal. Diferente de Chris, que tá até agora. Por que Chris não toca nada?
Pô, é uma pergunta, porque eu que não conheço muito de power metal, né? Então, o Sabaton tem solos, assim,
muito curtos, muito simples.
Curto, mas bem melódicos.
É melódico, canta. Mas super simples, assim. Exatamente, é o que o...
Então Plínio falou merda, é isso?
Não falou, não.
Não. Tô brincando, tô falando mais no sentido
de... Tu é advogado aqui.
Porque, tá, eu vou fazer...
O que eu quis dizer, a pergunta
que eu quero fazer é, até as bandas mais novas de power metal, elas têm essa parte de solos elaborados, ou isso ficou meio no passado?
É bem menos.
Tem bastante ainda. Mas antes da gente chegar lá...
Não, falando de bandas novas, bandas que surgiram agora.
Mas a gente chegar lá, né, velho? Mas outra característica do power metal também é coro, velho. Tem muito vocal junto. E até, às vezes, quando não tem vocal, tem um teclado fazendo vocal de coro.
Sim. O teclado é um dos elementos muito
importantes. Mas isso não forte. Seria parte da... Tipo... Da evolução do power metal. Tipo, porque não, ele tá falando, parece muito hoje. Mas
não,
antes não tinha tanto, né, velho? Não tinha.
Vai lá no Halloween lá, cara. Você vem aqui, já tem, velho.
Não, tem muito pouco, velho. Assim, comparado a os refrões de sábado hoje, aquela coisa, parece que é 10 vozes uma vez só.
É, 10 vozes, 10 teclados.
Não é nesse nível.
Já tem, elemento que já tem desde ali. Mas já estamos entrando lá. Da onde vem o power metal?
Da onde é? Pra você,
de onde assim, saiu?
O que vocês diriam que foi a primeira banda de power metal ou a primeira banda a flertar com o power metal?
Tem uma música do Rainbow que é Kill the King. E eu acho que essa música foi, pra mim, e é considerada também muito, por muitos o Rainbow e como um dos precursores. Mas
o Dio na temática é muito power metal.
Então,
né?
Justamente. Na temática tem muito isso. Mas o Rising do Rainbow, que foi o segundo álbum do Rainbow, que tem Stargazer, que é altamente épica.
Então, sim.
Sim, é. É bem... Poderia
não tem como não classificar como power metal essa música.
Gates of Babylon do
Rainbow, você classificaria como...
Não como uma banda power metal, mas a primeira banda a flertar ou fazer algo que poderia ser o power metal. Porque aí depois vem... Mas
acho que o álbum mesmo é o Keeper of Seven Keys, né?
Eu acho que foi o álbum definitivo, na minha opinião.
Esse é o álbum que falou, isso é power metal.
É, isso aí é...
O qual? Do
O Keepers
of Seven Keys. Pra flertar... Da minha pesquisa que eu fiz aqui, o pessoal considera o Rich Blackmore com as coisas virtuosas na guitarra, o Jill com a voz, né, essa voz mais épica, mais forte, e a temática das letras, junto com muito teclado e orquestração. Então,
porque o Rainbow do... Esse álbum do Rainbow é de que ano?
O Long Regular, o Rising é de 76, eu acho.
Deve ter boa parte.
Mas aí, e a parte do cantar fininho e cantar agudo?
O Dio é mais ou menos isso.
Mas
você
tem o Rob Halford também, né?
Sim, mas o Judas já é mais pro lado. Eu não contaria Judas como...
Não, mas é uma influência.
O Judas...
O New Age of the British Heavy Metal, com certeza influenciou.
Influenciou, mas ele não... era um power metal.
Não, 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 mas tô falando, a gente tá falando de flertar, né? Quando que, ali, talvez as influências...
Mas assim, que... continuando no Rainbow, depois que o Dio saiu, entrou, teve o Difficult to Cure, que é com o Joe Lintani, que tem uma voz aguda, que tem Eye of the World, que tem músicas ali que são bem... são... flertando também com o sinfônico, mas ainda não é lá, tá ligado?
Tipo, não, não é, eu acho que o Rainbow... não chegou lá, né, velho?
Não, eles tiveram a ideia, é o que o pessoal fala, né? Tiveram a ideia, e daí o Halloween foi lá e fez.
Uma boa maneira que eu gosto de pensar no power metal é você pegar o heavy metal tradicional, que era isso que o Rainbow tava tentando fazer, né? Com o speed metal.
Isso. Misturou
os dois no liquidificador, saiu um power metal.
E que o Halloween também tá fazendo o primeiro álbum no Walls of Jericho, mas saiu muito mais, um negócio meio speed, muito mais speed metal do que outra coisa.
Pois é, isso que eu ia falar das duas vertentes do power metal no início. Mas antes de ir pra lá, outra banda que flertou bastante é o Uriah Heep, né? Que não tanto, mas tinha alguns elementos assim que lembram.
Ah, tem elemento. Com certeza tem elemento que ajudou e deve ter influenciado muita gente. Mas, assim, começou a soar... Fala aí.
O Wizards do... Wizards, não. A música The Wizards do Uriah Heep influenciou o Blind Guardian até o...
Claro,
o, assim, o Demons on Wizards, a banda Demons on Wizards, é homenagem aí, né? ao bem álbum do Uriah
Heep. O Hans fala que ele fala que é uma... Que eles eram uma sopa de sabedoria ali, né, nas músicas, então...
E... Teve muita, assim, os primeiros álbuns ali, acho que a gente pode falar que é power metal mesmo, tem o Seven Keys, né, que a gente falou, tem o Awaken in Guardian, do Fate's Warning, é bem power metal, não tem nada a ver com Fate's Warning hoje.
Um mais prog, né?
É bem prog hoje. Né? Tem mais algum aí que você
separa
queria... ali? No... Aí a gente tá falando o quê? O Keepers é de 87.
88.
É, o do Fate's Warning e o Awakening Guardian é de 86.
Sim, mas tem coisa antes. Por exemplo, o Manowar teve álbum antes, né?
Então, não, mas já soava, porque que nem a gente falou do Halloween.
Exato. Porque assim...
O Walls of Jericho não soa, velho.
Ah, sim. Tu tá... É que assim, o que o pessoal divide nas internet são duas ondas. A primeira onda, que é o americano... Que
começa com
o
Manowar, né?
Que começa com... começo dos anos 80, que era mais uma mistura era mais similar com o speed metal, né? Então era uma coisa um pouquinho mais agressiva e menos, assim que eles falam, né? De childish, né? Das letras. Então, as influências desse movimento eram Judas, Rainbow, até próprio Savatage de Plínio.
Lindo, lindo, maravilhoso. Meus olhos e cheiro de light.
Então, exemplos de bandas desse primeiro movimento é Manowar, daí tem o Crimson Glory, por exemplo, e tem o Jack Panzer, né? São tipos de banda que...
Mas tem uma ideia de ano aí que você tá falando?
Inícios dos anos 80. Então, de 80 a 85. Então, essa primeira onda...
Mas já soava power metal?
Ou soava mais speed metal. Então por isso que eles não chamam de power metal, eles chamam de US power metal, né? Power metal
se a gente tenta consolidar, falar desse ponto em diante, nasceu power metal. Tá aqui os...
Mas, porque aí...
Aí tem
as... dois galhos, né?
Não, a segunda onda, que é mais o que... Que é uma coisa mais leve... mais melódica, né, e uma frequência maior de teclado. Não tinha muito teclado nessa onda de metal americano.
Que é do Europower?
Esse do Power Metal europeu, que é a segunda onda que veio também influenciado pelo heavy metal, pelo Power Metal americano. Então veio depois dos anos... fim dos anos 80, né, segunda perna dos anos 80.
Que foi quando surgiu o Stratovarius, o próprio Blind Guardian, mais outras bandas.
É, né? E engraçado...
Hades Gate.
Sim, daí tu tem Running Wild, Running Wild. Rage.
Viper.
O Viper também.
Né?
A gente pode isso pegou no Brasil também.
Soldiers of Sunrise é de 87, cara.
É antes do Keepers 1, mais ou menos, sim. Por ali.
Interessante isso aí, né? Pois é, e daí... bom, esse estilo de power metal mais europeu é o que a gente conhece, o power metal espadinha, né? Que é o que a gente brinca aqui. E daí depois, claro, teve bandas americanas. Depois virou uma... misturou tudo, né? Por exemplo, Camelot é uma banda americana que tem um estilo europeu. E daí tu tem o
Grave... Camelot americano, velho.
O Camelot é da Flórida, pô.
Cara, eu jurava que os caras lá do interior da Inglaterra.
É justamente, por isso.
Pô, me enganaram.
E daí, por exemplo, Gravedigger, O Dave Gilmour é power metal, mas é um power metal estilo americano. Então começou...
Mas é alemão.
E é alemão. Então tem essa troca, é bem interessante.
Né? O Symphony X você consideraria um power metal?
É um power metal.
Tá,
é um power metal, Symphony X.
É, daí tem bandas aqui na...
Que é americana também, por acaso. É
americana.
Tem bandas, por exemplo, que tinham um estilo e adicionaram elementos do power metal. Então, por exemplo, Symphony X é progressivo e adicionou elementos do power metal. Assim como o Angra, Camelot e o Evergrey, que a gente já viu aqui no...
Que a gente tem foto, que talvez possa estar ou não aparecendo na tela
se tu achar a foto. só para dar uns outros exemplos, por exemplo, bandas que combinaram o power metal com uma coisa mais agressiva é o Children of Bodom, por exemplo.
Mas você tá falando de subgênero do power metal já, né?
Sim, eu já tô avançando um pouquinho, né?
Ajuda aí,
Rosto. Precoce, tá? Não, precoce.
Eu tenho que dizer que o episódio é do cara, velho. Tipo assim, o episódio é você, o Cris. Você...
Ah, se tu me deixar, eu vou só. Eu vou
é a tua vez de brilhar, Cris. Vai lá, brilha, menino. Não,
vamos brilhar, mas vamos primeiro falar, porque tá falando já das bandas, mas no geral.
Organiza aí, Rosto.
Mas as bandas pioneiras a gente acabou de falar, que foi seria a Rainbow, a partir do Rainbow já e tal, não sei o que, não sei o que. Bandas brasileiras, os temas, e pronto, a gente chegou na Europa. Eu queria falar um pouquinho, porque tu tava falando do fosse pra Children of Bodom, mas eu queria mais falar da galera, tipo, foi na Europa que tudo explodiu, que tudo começou, assim, vamos dizer assim, que o gênero realmente se desenvolveu, né, na verdade, porque até, tipo assim...
Eu acho que ganhou mainstream.
Tu acha que... Mas
mainstream é meio forte, né? Mas eu acho que ele
se popularizou, isso. Aí todo mundo começa a se basear naquilo que tá...
Se bem que teve o Manowar, né, nos Estados Unidos, que foi um pouquinho antes, mas mesmo assim, né, eu acho que foi na Europa que deu bom. Mas...
Porque a questão do power metal, porque foi nos anos 90 que ele explodiu.
Isso.
Tá ligado? Foi com o Blade Guard, foi com o Stratovarius e tal. Que aí foi onde eu fiz o meu primeiro show do Stratovarius e não sei o que, não sei o que, e não sei o que lá. Mas aí já tava algo chegando mais sinfônico, porque aí também viu o Rhapsody, as bandas italianas e tal, essas coisas assim, né? Então, começou a evoluir pra várias vertentes do power metal e aí até criando um subgênero, né?
Então, já que tu deu esse gancho aí das vertentes, então, bandas que... Cada banda tentou adicionar alguma coisinha diferente. Então, por exemplo, o Halloween e o próprio Gamma Ray tinham o vocal limpo com...
Ou o Kai Hansen, né, Paz?
O Kai Hansen tá nos dois aí.
Então, ele tinha muita melodia, sim, mas as letras eram temas positivos, né? Era até uma letras de engraçada, assim, uma coisa mais cômica. Daí tu vai pro, por exemplo, o Stratovarius, muito teclado, né? É uma coisa assim, diferente.
É música de amor lá, né,
velho? G. Johnson.
E é daí... E
Forever do Stratovarius, que parece...
É a música de amor. É um sertanejo.
Parece que aquela música do Titanic, My Heart Is Gone
On. Fala mal do Stratovarius hoje, não. E as letras falavam já uma coisa mais emotiva, uma coisa mais coisas pessoais. Daí tu vem Blind Guardian, aí, né, não precisa nem falar, coisa... Tem um álbum inteiro só sobre o Senhor dos Anéis, então é coisa
totalmente baseada em Tolkien.
Tem, no caso é Silmarillion, né? Que é o Nightfall in the Middle Earth.
Muito bem. Muito bem.
Muito bom.
Muito bom.
Nota 10.
Muito nota 10. Isso que não gosta de Power Metal, né? Ainda mais se gostar.
Mas gosta do Senhor dos Anéis. Tá com a camisa do Halloween aí, tá falando que não gosta de
Power Metal. Eu não gosto do Power Metal de hoje. Power Metal antigo, né? Aquele 99, quase 2000. Eita, coisa linda.
Mas ainda a gente pode até falar que uma coisa de Stratovarius, cara, que me buga, que ele é considerado power metal melódico.
Isso.
E eu acho que o melódico vem mais do Brasil.
Então, mas aí eu cresci aprendendo que power metal e metal melódico é a mesma coisa. E não é.
Mas é uma coisa muito Brasil. Isso é muito Brasil.
Não,
a galera
não é,
chamava heavy metal melódico.
Não, eu aprendi aqui. Tem um jornalista aqui, o...
Plínio. Como é
o nome dele?
Plínio Marco.
Não, Jimmy Kay, ele foi lá... E ele explicou no episódio a diferença. Ele vai falar, metal melódico é a linha de metal melódico, que é mais vocal melódico, mas é aquele lá que todo mundo vai cantar, é facinho, não é complicado. O power metal vai ter umas linhas mais complicadas, né?
De vocal, você disse?
De vocal, e o metal melódico também é mais cru, você não tem tanta orquestração, não tem tanto teclado. Vai ser aquilo que você escuta no álbum, vai ser o que você vai escutar.
Sério?
A banda ao vivo, o metal melódico. E o power metal já tem...
Mas aí o Nightwish é power metal, então. Porque
é power metal.
É interessante isso. É bem interessante, porque...
Aprender alguma coisa de power metal.
Isso aí vai dar... Isso dá sempre uma discussão, mas aí... faz sentido, né? Então
É um symphonic power metal,
Nightwish. É, pois é, daí tu começa a botar esses pré... Mas é interessante essas tags. E tem um problema... O que que o Hammerfall é, por exemplo?
Hammerfall?
É power metal.
É
metal melódico?
Swedish.
Swedish rock
music. Eu acho assim, eu gosto muito da definição do Leme. Que tipo de metal vocês são? A gente toca rock and roll, velho. Mas
replayable. Assim, pra virar um subgênero, tem que ter pelo menos mais de uma banda que toque a mesma.
Mas senão... é que tá, você vai ter muita banda que varia dentro do mesmo subgênero, né? Uhum. Vai estar, toca uma música, no mesmo álbum pode estar no subgênero, depois tá no.
Não,
outro.
Isso tudo bem.
Tem folk, isso power tudo bem. Metal. Isso. Se for olhar o Nightwish lá na época da.
Taya?
A que substitui a Taya primeiro.
A Net.
Era mais um folk.
A Net era folk?
Era mais folk.
Eu não sei, eu não conheço não. Eu tô perguntando
que
eu
fui com ele. Não, porque eles começaram, trouxeram até o carinha lá que faz os instrumentos mais
tá até hoje.
Tradicional. Ele tá até hoje, né? Virou membro oficial, né?
Depois que mas tinha a guitarra nessa época? Porque hoje tiraram a guitarra e botaram o carinha, então, tá lá, né? Pelo jeito.
Começou a acabar,
né? Eles põem o volume pela altura do músico. Aí a flor fica lá no talo e o puff fica lá embaixo.
Não, nessa não.
Que as voltas de... Agora foi pra você.
Deixa o DJ, Brinho. Deixa o DJ.
Tem bandas que integraram.
Cara, gastou, só um parênteses. Ele gastou um dinheirão no fone de DJ dele aí, ó.
Aí ele vem aqui e zoa tudo com meus botões.
Demorou meia hora pra fazer a equalização aí
do. Fone do Bozo aí, ó.
Pois mas aí, o que você tava falando aqui?
Não, nessa mesma linha aí, tem bandas que entregaram o folk, como o Lele falou. Elvenkind, Falconer, Mago de Oz.
Então, Mago de Oz acabou de lançar um álbum.
Ó, fica aí, vocês querem um boteco.
Aquele. Como é? Kovalainen?
Kovalainen?
É Kovalainen.
É Kovalainen, não é, é mais folk do que power, né?
Kovalainen
do
Power 1.
E agora uma coisa interessante. Power, o que vocês acham do Icedurf?
Icedurf a gente não fala dele.
Mas o Icedurf é de um. Eu acho, você considerei power metal o SDF, mas ele é muito diferente, cara.
Pra mim, é um thrash metal que incorpora elementos do power, ou o inverso.
Que é muito mais pesado que qualquer outra.
Aquele power metal agressivo, foda, né?
Velho, é muito agressivo, é muito bom, velho. É, Rodrigo gosta, tu gosta, cara.
Eu gosto.
Você me inclua fora dessa.
Mas vamos fazer uma lista rápida de banda de power metal. Pra quem tá na dúvida se é ou não. Quem você acabou de aprender que Nightwish é power metal.
Vamos começar com bandas BR ou tu quer começar geral?
Não, mas tu quer falar da cena atual do power metal?
É, a gente chega lá, velho. Vamos falar de umas bandas que tem aí, dar uns exemplos aí, né?
Banda ou álbum? Eu posso dizer
álbum? Você pode falar álbum, se a banda tiver um álbum que tipo Faith
Warning, tem só
um álbum.
Quem quiser começar a escutar power metal, que não é o caso, mas fala umas bandas aí pra ele.
Calma aí, chegar no final aí.
Mas é a mesma coisa, tu tá falando de banda.
É verdade,
não muda. Oscar Master.
Post número 2, organiza aí.
Eu tô tentando organizar, tá difícil.
Vai fazer duas testes diferentes.
Mas é a mesma coisa.
Não, fala umas bandas aí de power metal, que vem na cabeça.
Aleatoriamente. Pra mim, é os vovôs do power metal é aqui, ó. O Halloween.
Achei que você tava bebendo os vovôs.
Podia apontar pra mim também, né?
Ó, pra mim, Halloween e Gamma Ray soam a mesma coisa, tá bom?
E é isso aí. Olha só.
Pronto, falei. Ele botou o hashtag pronto, falei.
Stratovarius.
Stratovarius, se tu quer uma parada mais tecladinho, mais...
E aí a gente vai lá, por osmose, você pode meter uma Avantasia.
Eu não gostava tanto do Avantasia. Eu falo Avantasia porque
é o costume. É o costume. Que fala? Escreve aí pra gente aí como
mas
é que fala.
Mas eu acho que
é
Avantasia.
Mas escreve, eu acho que fala Avantasia. Então, por isso beleza.
Avantasia?
Avantasia.
Não, mas assim,
aí ele pegou o pesado.
No ar. Não, o... Mas depois que a gente viu o show do Avantasia lá no Barcelona, eu mudei meu conceito com...
Muito bom.
Puta show, que aquilo, velho. Eu chorei.
Mas se eu for dizer o Halloween Keepers 2, o Stratovarius o Vision... Ou o Episode, qualquer um dos dois, ou os dois. O Gamma Ray Land of the Free. E o Blood Guardian Imagination from the Other Side. Meu irmão, isso aí, velho. Se você começar com isso, vai ser ruim. Sabe por quê?
E Angra, tu não vai falar.
Não, eu falei de bandas internacionais. Porque a gente falou, tu botar assim, vai incluir BR. Aí eu achei que não ia incluir, não.
Depois a gente
fala
só de bandas BR, então.
Aqui a gente é paga pau de gringo.
Mas se for BR, velho.
E aí, Edu falar? Falei paga pau de gringo. Edu falasse que é power metal.
É, claro que é.
Solo,
Muito power metal.
O que você acha,
Rodrigo? Não me pergunte, velho. Eu sou a pessoa errada
pra me perguntar isso aí.
Mas a vertente do Power Metal do Ian Falasque é mais a vertente do Dragon Force, essas paradas assim. Hoje em dia, na verdade, no começo do álbum, depois ele muda,
Boring,
faz um negócio mais, faz um negócio mais prog,
Eu também acho, e o Angra tá indo mais pra uma coisa bem mais prog, né, agora nesse novo álbum. Então.
Mas, pô, e o Angra, ele tem uma parte, vale a pena falar do Beppo, o Angra é muito influente no Power Metal.
É.
Ó, são, não são bem valorizados na BR, mas assim, são muito influentes. Qualquer fã de Power Metal que eu converso...
Não são valorizados na cena internacional, você diz?
Na cena internacional, eles são...
O...
Não só o Angra, mas como tudo que saiu do Angra ali, né? Sim. Aí tem o Angra, tem o Viper inicial, até o Viper atual é mais Power Metal. Tem o... Pô, tem o Xamã.
Tem o Xamã também.
Né? Então...
E tem o Híbrida, aquela do...
O Híbrida.
Não, se eu quiser começar a falar...
Você vai ver, aqui, tá tudo ligado. Tem o
Wizards, que
é só... Vamos.
Tem até a Dilúvia aqui de Manteiga, com a banda pernambucana ali, Terra Prima, com Silent Moon.
Tem uma banda em Recife que o Plínio nunca falou nesse podcast, que chama Caravelos.
Caravelos, que é do esqueci o nome dele. Eu falei já no podcast, eu mandei,
nunca falou.
E eu mandei pra você.
Nunca falou.
Eu mandei pra você.
Então, eu tô incomodando, mas existem várias bandas. Se você quer. Vamos começar pelas bandas BR, então. Já falamos do Viper, já falamos do Angra, já falamos do André Matos. Já falamos do. Não falamos do André Matos, mas tem. O André Matos tem álbuns solos, se quiser. Edu Falasque, daí tem o Almar, o Xamã. Daí, se tu for lá pra minha terrinha, tem o Híbrida, tem o Tierra Mística, tem o Caravelos que eu falei.
Porto Alegre?
Soul Spell, que é o Avanteza brasileiro, né? Que é muito legal. Tem a. Aí tu tem umas bandas. Mas underground, ali tu vai a Quara lá do Rio, tem a Vandroia, que é uma vocal feminina. Daí tu vai a Daydream Eleven, Maestric Angar, que é a do Aquiles. Dark cara. Avenger.
É, mais um tradicional, eu considero o Dark Avenger. Mas sim, pode
um pouquinho.
Você que é de Brasília, fala que se o Dark Avenger é ou não Power Metal pra gente. Põe aí nos comentários. Aí.
Se uma pessoa for do Brasília, sabe?
Se a pessoa for de Brasília, tem que saber.
Segundo você, é obrigatório. Se o Dadão nasceu em Brasília, tem que saber sobre o Dark Avenger.
Tem uma banda, eu queria a última aqui que eu vou falar. Tem uma banda que chama Burning Hell. Tem dois álbuns no Burning Hell. Tem dois, botaram dois álbuns no Spotify, banda lá do interior do Rio Grande do Sul.
Cara, escutem. Acabou a banda então, velho.
A banda acabou em 2003.
Sério, velho? Só pra lançar os dois álbuns?
E o guitarrista na época era o guitarrista mais rápido do mundo, né? Esqueci o nome do
grupo. Pelletieri.
Não, ele era mais rápido, mas daí ele perdeu depois do posto.
Mas...
Não mais virtuoso. E o pau no cu.
Não, mas esse tanto de banda aí do Brasil é porque o Brasil, junto com a Alemanha, são os dois maiores
exportadores.
Nesse ponto aí, em relação a exportar e receber, o público, geralmente, do Power Metal é muito forte na Europa e Japão.
Japão, é verdade. Japão qualquer coisa é uma lota, né, velho? Se o Boteco do Metal, você tá no bar lá, vai ter 1 milhão de fãs do Boteco do Metal que assistiu o episódio do
Japão. Cara, Japão é o segundo país onde mais escutam, mas não deve ser os japoneses, né? Mas é um nas estatísticas, é o segundo país onde tem mais ouvintes do Boteco do Metal. É verdade.
É sério isso?
Não, vai ver lá. Mas assim, não deve ser, não sei, deve ser brasileiro que mora lá, não sei, mas enfim.
Essa é porra, do Marigato Tokyo.
Segundo lugar.
Qual é os bots do Baby Man?
Show de bola, hein? Tá, em terceiro lugar, o que vem? América do Sul, cara. América do Sul, em especial, Brasil, Venezuela, Peru, Argentina e Chile.
Peraí, qual que é o primeiro, qual que é o segundo?
Então, não, é Europa.
Europa, Japão.
Que ele falou do Brasil, eu me perdi, tá.
Daí, nas pesquisas aqui, Quebec no Canadá.
Nada. Quen. Bicho...
Quebec tá como país aí?
Não, tá como... Quebec no Canadá, expoente do... Tipo, aqui tem muito público.
Agora, peraí, mas isso aí é os lugares onde tem mais público, é isso?
Mais receptivo, mas que consome mais.
Consome mais Power Metal.
E depois vem a América, os Estados Unidos em si, o Canadá. Mas
Canadá mais que Estados Unidos?
Não. Canadá e Estados Unidos, né? Porque eles tiram Quebec é muito forte, daí Canadá e Estados Unidos tá vindo forte
Quebec
agora.
Quebec sozinho é maior do que os Estados Unidos.
Não, cara. É sozinho, e mas tu vai fazer uma proporção ali.
Não, mas em consumo de...
Em consumo, é.
Caralho.
Não, mas talvez seja dividido pela população, alguma coisa assim pra ficar...
Uma população de 8 milhões de pessoas, sei lá, 400 milhões,
talvez
milhões?
Seja, tipo, tá ligado? O número de fãs dividido pela população pra dar um índice que faça sentido, né? Senão fica injusto.
É verdade. verdade. E, mas assim, a gente pegando pelo termômetro da gente, tipo, a banda de Power Metal veio fazer show aqui, é sold out, pai.
Aqui, ó. É sold out. Foi no show do Paladin com Unleashed the Archers, sold out, falei, não dá pra nem se mexer no lugar. É.
Tem aí alguma curiosidade, de fato, interessante aí, uma coisas absurdas que ninguém se interessa, mas a gente vai falar de qualquer jeito.
Eu tenho, só queria falar que o Power Metal atual não é muito escutável. Eu escuto o Power Metal atual.
Mas isso é a opinião do velho do velho.
Qual que é a característica? Quais são as características do Power Metal atual que diferem das antigas, que fazem assim,
você falar, antigamente a galera tocava e hoje em dia a galera bota no computador, faz um negócio lá, muito doido, digital, que não dá.
É, tem uma digitalização que tá... Falando sério agora, tem uma digitalização que parece as coisas um pouquinho descartáveis, assim. Não,
mas o que é digitalizar? Já não era com o teclado? Já não fazia essa parte?
Não é o som dos instrumentos, não é bem o tipo. Tipo assim, parece que foi criado... Tá ligado que algo quando é criado de computador soa diferente de...
Tipo o timbre da guitarra.
O timbre, a sonoridade, tá ligado? Parece que é... Bateria eletrônica, tá ligado? Parece que... Não parece algo que foi gravado por músicos. Parece algo criado em computador.
Sabe quando tu vê uma CG muito bem feita, uma computação gráfica do mundo bem feita, quase igual, mas tu olha nos olhos não tem alma. Não, mas enfim.
Mas foi uma boa analogia, velho.
Claro,
eu
sempre faço boa analogia. Foi uma boa analogia.
Eu vou falar com a equipe do 3DS lá pra pôr alma nos bichos.
Falando sério agora, eu vi a entrevista do Angra no podcast Inteligência Limitada, e daí o Barbosa, o guitarrista, ele falou o seguinte: ele não conhecia o Sabaton, mas daí o filho dele feliz. Tava jogando um jogo online, e os caras que estavam jogando com ele na Europa escutavam muito, daí ele falou do Sabaton, falaram do Sabaton pro filho dele. O filho dele perguntou pro Barbosa: tu conhece Sabaton? E ele: não. E eu falei, e ele falou assim: eu sou o cara do Power Metal aqui, que tá aí do Angra, e eu não conheço, e meu filho conhece o Sabaton. Daí o que ele fez? Ele foi num show, e acho que estava no mesmo festival. Foram lá, bateram na porta do camarim do Sabaton. Os caras do Sabaton abriram a porta, assim, viram o pessoal do Angra e falaram: porra, Angra! Foda! E vem, tipo, o Angra é expoente pra esses caras, tá ligado?
Claro, velho.
É muito louco isso.
Angra é pioneiro, cara.
Assim, outra curiosidade. Numa entrevista, o Hans, do Blind Guardian, do Guardião Blindado, falou que uma das influências da banda, inclusive, é o Metallica. Daí, fica aí.
Mas se você pegar o Blind Guardian, ele sempre foi muito rápido. Se você pegar o Metallica, o Kill 'Em All, o Ride the Lightning, é muito rápido. Então, tem muita coisa
de speed metal. O primeiro álbum do Blind é quando?
88. Eu posso estar errado, mas eu acho que...
Mas é ali, né? É pós-master, cara. Então, eles escutaram muito Metallica, com certeza.
Meu irmão, só digo a você, pra você que tá escutando, que se passaram... 40 anos, quase 40 anos do Master Puppets. E o impacto que ele teve, a gente não tem noção, tá ligado?
Não, porque não viveu.
Que não viveu aquilo. Mas o impacto que o Master Puppets teve quando foi lançado foi absurdo.
Não é Master Puppets, é Master of Power Metal.
Aqui. Mas pronto.
Master of Rings pode falar.
Ó, fato e curiosidade inútil.
Diga.
Sabia que o Timo Tolki, Stratovarius, se candidatou a presidente da Finlândia em 2018?
Caralho.
E... Na Finlândia não deve ter tanto fã de Power Metal, porque ele não ganhou.
Não ganhou.
Não, eu não sabia disso não, velho. Mas ele tá ligado que ele é meio despirocado da cabeça, né?
Totalmente.
Então, mas isso não é anormal.
O Power Metal, ele, embora seja mais nichado hoje em dia, nos anos 90 ele era o estilo.
O estilo do metal, né?
O estilo. Do metal. Talvez junto com o grunge ali.
Vamos falar o seguinte, velho. Então... tá todo mundo acompanhando a gente até aqui, chegou até aqui, não conhece muito de Power Metal. Vamos falar alguns álbuns pra começar.
Eu já falei cinco.
Fala de novo, então. Aí. Dois.
Não. O Keeper of the Seven Keys, parte 1 e 2. Eu já acho que é o...
conta como dois.
Assim. Eu acho que tem que começar por ali. Começa por ali.
Tem um que eu não falei
da com certeza. Primeira. O dois eu já não sei tanto, não.
É o quê? Não faz negócio desse, não. Pelo amor de Deus.
Tá começando. Pra quem tá começando? Não, tem que escutar.
Escuta os dois. Não escuta o Leandro. Me escuta.
O Halloween é a banda mais importante do Power Metal?
Do Power Metal mais importante é.
Velho, dá
Achei que ia dar polêmica, mas não deu.
Da episódio inteiro. Tudo que saiu do Halloween em volta do Power Metal. Só pra ficar a dica aqui. Só o primeiro álbum do Angra foi gravado aonde?
Na Alemanha com...
Estúdio de quem?
O estúdio Kai Hansen. Sim, que era do Halloween.
Halloween do Gamma Ray. Só aí já soltei, mas foram três bandas em um comentário.
E quem produziu foi o Chacha Puff. É. Que era o quê? Guitarrista do Heaven's Gate, que gravou o Virgo com o André Matos.
Que toca a Vanteja.
Que ele toca hoje na Vanteja, do Eddie Guy, que é da mesma cidade lá
tá
do...
tudo ligado.
Do Blood Guardian, que gravou esse Rescush e apadrinhou. É.
Assim, teoria da conspiração.
E, Save,
a Alemanha é o expoente do Power Metal.
Vamos fazer episódios sobre isso, incluindo detalhes sórdidos do Kai Hansen comprando papel higiênico pro Angra gravar o Angels Cry.
Não, mas é sério, tem um álbum que eu não disse, que eu vou dizer agora, que é o álbum do Symphony X, The Divine Wings of Tragedy.
Muito bom,
que
muito
é
bom.
Maravilhoso, cara.
Não, mas pra quem tá começando, é ótimo, mas pra quem tá começando, eu colocaria o Paradise Lost.
Não, quem que tá começando, bota, vai chutar Ramones, né, que tá um negócio mais fácil, depois Power vai Metal, evoluindo. Aí eu comecei com o Raimundo, Ramones, aí eu fui evoluindo. Se você tá começando agora, tem que...
Qual a tua primeira banda, você falou que foi Halloween, velho?
Não, então, a de Power Metal foi Raimundos e Halloween, mesma época, mas eu tinha o Raimundos e o La Volta Novo, e Halloween eu tinha o Camilion.
E um, pô, Camilion também, velho.
E o Soul Survival.
Não começa,
e a música Soul Survival, aí. Aí depois eu comprei o The Tavern of the Wolf, quando eu comprei o The Tavern of the Wolf,
aí deu outra discussão, Camilion é Power Metal.
Não é. Mas é isso, galera. Tu tem alguma... Rodrigo, você quer dar suas considerações finais sobre o Power Metal?
Por que tu não gosta?
Não tenho nada pra recomendar, não.
Por que tu não gosta?
Ah, cara, não. Assim, não gosto. Tem algumas coisas que eu gosto. Halloween eu curto, assim, em geral, mas...
Fala um álbum do Blood Guardian pra ele, pelo menos, pra ele ouvir.
Não,
já tentei, nunca, já. Blind Guardian não consegui.
Então,
eu acho que a voz muito aguda não me agrada
aguda.
Tanto.
A dele não é aguda.
Não, mas eu tenho que... Vou defender o Rodrigo aqui.
A voz do Hansen não é pra qualquer um, não.
Eu sou o cara que defende todo mundo aqui.
Ah, é?
E eu vou defender o Rodrigo.
Vai, me defenda. Lá vem.
Não, é sério. Mas assim...
Não, mas além disso, né, tem outras... O Power Metal tem uma pegada meio...
Uplift.
Dele. É meio feliz.
Feel good. É pra se sentir bem.
É emocional.
Você é um cara violento.
É, eu gosto de metal um pouco mais pesado.
Você tem trevas no teu coração.
É. Você não faz uma coisa mais dramática, mais teatral, igual Power Metal.
Ô, Cris, a gente acabou o programa praticamente, né? Estamos lá com nos finalmente, vai pro Que Bebes, e você não falou Rhapsody ainda. O que foi que houve?
Eu comentei no meio... Porque o episódio é só um ponto no horizonte, no mar de chocolate, que é o...
Que conecta com o Power Metal. Porque o episódio compartilha o vocalista com o Angra, e o episódio gravou também, né?
Eu não sei, mas o episódio... A primeira vez que o episódio tocou ao vivo foi na turnê do Dawn of Victory, porque antes ele não conseguiu reproduzir, porque era muito enfeitado.
Enfeitado é uma palavra muito forte, mas assim, se tu gosta de coisas mais medievais, uma coisa mais épica, escuta o Rhapsody, é sensacional. Os primeiros cinco álbuns.
Certo.
Épica é legal também, cara, mas por motivos diferentes, que não vão estar nesse podcast.
Galera, a gente tentou ser sucinto na nossa definição de Power Metal. Espero que você tenha gostado.
Que diabos, né?
Mas deve ter faltado coisa. Então, se faltou alguma coisa aí, se você tem alguma informação pra adicionar, comenta aí. Deixa a sua opinião. O que você acha do Power Metal? O que você tem de informação pra compartilhar com a gente e com os outros ouvintes aí do Boteco?
E quando comentaram, eu falo, vocês esqueceram. Porque a gente já sabe que esqueceu. Então, vocês falam, faltou isso aqui, não sei o que, não sei o que, eu gosto aqui, não sei o que.
Xinga a gente, faz se quiser, tá liberado.
E tudo tá liberado, e hoje a gente vai pro Que Bebes Especial Power Metal, que a gente tá tomando cervejas de esperma de dragão.
O quê?
Vale pela sua.
Boa. Eu não comprei essa cerveja.
É esperma de dragão fermentado.
É, exatamente.
Fermentado no chifre do demônio.
Vai, Cris, começa aí, que tua cerveja é mais safada, eu quero que tu fale logo.
É essa Borreal Blonde aqui, ó. A cerveja mais deliciosa aqui e mais barata aqui.
Não é mais barata não, velho, tem que conhecer a Pabst. Tomando Samuel Adams, ali de Boston, que vai ligar a gente então pro próximo assunto. Então,
cervejaria muito show de bola em Boston, grandona, que você vê como é que você é feita a cerveja. Massa pra caralho, eu vi no YouTube porque eu nunca fui. Mas, é, show de bola. E eu tô tomando porque eu sou quebecois, né? Eu moro no Quebec, é Collis Tabarnak. Eu tô aqui com o Crisette, ó.
Crisette, não é Cris. Não, é
Crisette, é Crisette.
Sujou, tá cheio ainda, novo, acabou o episódio, velho. Ele não acabou com a lata, vergonha.
Ó, caiu no tapete novo de Cris e ele tá assim por causa disso. Galera, eu tô com... Tá eu fui fazer piadinha aqui com o Crisette, derrubei cerveja no tapete dele. Quando a gente desligar a câmera, vai ter, né?
Vai ter ideia, vai ter
ideia. Ficou putaço, ficou putaço.
E 4,9% é alcoólica. É a primeira cerveja, não tô bêbado, não.
Isso ainda é imagina. Só...
Não, isso é verdade. Quando, quando isso, ele tá sóbrio, ele quebra as coisas, derruba as coisas.
É minha vez, é isso? É, minha vez? Rode. Eu tomei aqui uma a modelo cerveja mexicana, muito gostosinha, e roubei uma, tô no meio
modelo
aqui.
Modelo mexicana, muito gostosinha.
A cerveja, velho, para de ser assim.
Daí o fã do Boteco vai botar no Google lá, modelo mexicana gostosinha. Vai cair num OnlyFans aleatório lá.
Não faça isso, ao invés de procurar no YouTube pela modelo gostosinha, procura pelo Boteco do Metal.
Rodrigo, quem quer acabar, destruir os móveis de Cris na nova casa dele, faz o quê?
Então, tem que dar uma força aí porque poder comprar os móveis que o Pupilinho tá destruindo aqui.
Total, velho.
Então, recomenda pros amigos, dá o subscribe, deixa comentário, segue a gente tá em todas as redes sociais, a gente tá na sua plataforma de podcast favorita no YouTube, procura lá pelo Boteco do Metal.
Boteco do Metal, o boteco que vai trazer... Que diabos é isso? Que diabos, como é que
diabos é isso?
Série nova, série nova.
De Power Metal, Thrash Metal, de álbum, de bandas estranhas, de Cris, de tudo. É. Galera,
dá sugestão aí do próximo Que Diabos
Eu acho que devia se chamar Que Diabolos é isso.
Diabolos e Música é isso. Gostei.
Que Diabos é? Mudou o nome da série. É isso aí.
Aqui sabe fazer vivo, meu. Um beijo. Até o próximo episódio. Tchau.